Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Anderson Mendanha, nosso especialista em consumidor, hoje vai falar sobre comportamento de compra do consumidor de vestuário. Mendanha, bom dia.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Renato. Bom dia que nos acompanha no Conexão Senado. É isso mesmo. Vamos falar então de uma pesquisa recente que analisou o comportamento do consumidor de vestuário, para ser mais exato. O estudo Comportamento de Compras do Consumidor de Vestuário, divulgado pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial, o IEM, revela que o preço é o principal fator de escolha. Em 2017, a mesma pesquisa mostrou que a maioria das respostas destacava o bom atendimento como prioridade. E os resultados da pesquisa esse ano foram surpreendentes. Segundo o diretor do IEM, o Marcelo Prado, em 2017, no auge da crise econômica, eram consumidos produtos de maior valor agregado, produtos mais elaborados, mais chamativos. Mas agora, com a economia mais estável, mais controlada, as classes mais baixas voltaram ao consumo, então os consumidores de menor renda voltaram ao mercado, eles tinham desaparecido durante a crise, e para esse tipo de consumidor, Gisel, o que importa é o preço.
No comércio a gente sempre fala sobre essa questão, essa pergunta de US$1 milhão, preço ou qualidade? No que você foca mais? O que essa pesquisa fala é que já houve um momento em que, primeiramente, o consumidor ia atrás de qualidade, de melhor atendimento, enfim, focava mais nessa questão do produto e do atendimento. E agora a questão é o preço. O que for mais barato é o que o consumidor leva, não é isso?
Exatamente. Porque se falta dinheiro na carteira, se as contas estão apertadas, se tem muita coisa para pagar, o mês continua e o salário acaba, você tem que economizar em tudo quanto é lugar.
Tem que cortar.
Então, essa pesquisa é do ramo do vestuário, mas a gente pode estender esse comportamento para vários outros setores, né? Então, o consumidor ele está focado aí no produto mais barato, focado em preço, produtos mais básicos do que inovadores. E eu vou dar um exemplo bem prático. Camisa de time. Você vai de camisa oficial, aquela de jogo, cheio de tecnologia, isso e aquilo, mais cara, evidentemente, ou você vai com aquela camisa mais barata, oficial também, legalizada, né? Mais licenciada, mas uma camisa de torcedor com preço mais em conta.
Você quer a minha opinião de torcedor?
Quero.
Olha, veja bem, com relação à questão de camisas de times de futebol, e o meu time é o Sport Recife, o glorioso Leão da Ilha do Retiro, eu tenho que ter a camisa oficial, né? Aí não tem jeito, eu é aquela carona mesmo, eu compro e
pago em 12 vezes,
mas se vai ter a camisa, que tenha a camisa realmente oficial, mesmo que ela custe mais cara. Agora, saindo do estádio, a gente já vê aquela mesma camisa com preço 6 vezes menor, essa que é a verdade.
Não, mas peraí, eu não estou falando da camisa pirata que está sendo vendida.
Mas não é pirata, não, ela é meio pirata.
Assim. Mas na boa, e, assim, muita gente compra pirata, vamos ser honestos. É. Você está ali...
Isso é verdade, muita gente vai em direção do produto pirata, do produto falsificado, isso a gente já conversou aqui no Tribuna, talvez é assunto para a gente voltar a tratar, né?
Principalmente roupa, né? Que é uma coisa que é um produto perecível. Não, dificilmente uma peça de vestuário vai oferecer algum risco à sua saúde. Claro que a qualidade não vai ser a mesma. Uma costura vai soltar, um botão vai sair. Mas, enfim, que a diferença é realmente muito grande, né? Também o cara está ali, não paga imposto, a gente sabe que tem toda essa questão. Mas o torcedor está ali, né? Depois de torcer, né? E ele quer e às vezes ele quer dar a camisa de presente para o filho, que dá para a esposa. Pensa, ó, camisa oficial para você, para tua esposa e para tua filha.
Não é fácil, não. Falando em camisa de time, parece até que é tabelado, né? Tudo 229. É impressionante.
Calma. Ontem, Gisel, eu fiz uma pesquisa de um grande time aí de futebol, o time B do Renato, ou do Renato aí, né? Esse que empatou ontem, que não conseguiu ganhar, né? A camisa de jogo... preço de um celular.
Eita! Né? Vai.
a camisa oficial ali de torcedor, é, nessa faixa que você falou,
é.
200 e alguma coisa.
É, 229,
na verdade,
realmente.
Era 199 no site que eu pesquisei. E tinha camisa de torcedor, que é também toda bonitinha, tinha já com o nome do seu jogador.
Certo.
Gabigol estava lá em promoção, R$90.
Gabigol em promoção. Mendanha, deixa de ser torcedor contra Gabigol em promoção. E R$90. Pois é, você vê só então, a diferença, né?
A diferença do celular, a camisa de jogo, aquela cheia de tecnologia, por um preço altíssimo, e você mais você encontra. E tudo isso é camisa licenciada.
Sei.
Claro que se a gente for para o produto pirata, a gente vai encontrar mais barato.
Bem barato.
Mas voltando para a pesquisa, o que a pesquisa mostra é isso. Consumidor, no momento atual, a grande maioria quer preço. Mas a gente também, aí fica um alerta para quem nos escuta. Gente, nem sempre preço compensa.
O barato pode sair caro, aquela história.
O barato pode sair caro. A gente tem que buscar um equilíbrio, um bom custo-benefício, onde, às vezes, a gente paga um pouquinho mais caro. Você não precisa pagar aquela de R$500. Mas você compra um pouquinho mais barato e você pega um produto que vai durar bastante, vai te dar qualidade, mas também você não vai ficar dividindo aí em 24 vezes.
É, essa de R$90, então, ela é oficial?
Oficial,
também.
Do site e tudo mais. É porque tem vários tipos de camisa. Geralmente aquele que é o padrão de jogo que os jogadores usam no campo e que ela é vendida para o torcedor, geralmente é aquele preço, né, acima de R$200. Mas existem outros tipos de camisa, tem camisa de treino, camisa de goleiro, que são oficiais também, são licenciadas, mas que são mais baratas.
Agora, Gesiel e Anderson, assim, o vestuário para o dia a dia, que eu percebo também é que a oferta de produtos importados, principalmente da China, essa oferta, ela está dando mais opção para o consumidor. E, então, o que eu percebo hoje é que você pode comprar hoje uma camisa, um vestuário de grife, e comprar outro que não é de grife. Aí quando você vai ver o Made In, é tudo da China. É. Então o consumidor está ficando atento. Pô, se tudo é feito na China, por que que eu vou gastar o dinheiro a mais?
Vou pagar mais barato, né? Tem essa questão também.
Mesmo vindo da China, eu faço o alerta também, existe vários padrões do produto chinês. Existe um padrão ali de terceira linha e existe um padrão de primeira linha também, que aí você vai diferenciar. Mesmo ele sendo feito na China, ele tem que atender ali algumas especificações que o fornecedor, né, que a empresa que está comprando, que vai revender, exige para que tenha qualidade. Às vezes, aquele famoso Xing Ling, né, o Xing Ling nem sempre ele é verdade. Às vezes você tem produtos chineses ou orientais, né, que vêm do Oriente, de excelente qualidade, assim.
Pois é, já foi o tempo em que produto chinês era sinônimo de má qualidade. É aquela história que aconteceu também com o produto japonês há um
Coreia
tempo
do Sul
atrás,
também.
Com a Coreia do Sul. Os asiáticos começam copiando e aí depois absorvem a tecnologia e começam a fabricar produtos de altíssima qualidade. Na área tecnológica, a gente vê isso com os celulares, por exemplo, celulares chineses. Né?
Hoje uma marca coreana domina o mercado, né? E a gente está vendo a marca chinesa entrando com força em todos os mercados e assustando os americanos e por outros aí vai.
Pois é, essa questão de produto chinês e produto de má qualidade realmente já foi o tempo. Hoje não tanto quanto já foi antigamente. Mas tá bom, então o que a gente tem aí essa pesquisa do comportamento de compra do consumidor de vestuário. É uma pesquisa bem ampla, né, Mendanha? Ouviu aí consumidores de todas as regiões, de vários tipos, de vários poderes de compra, né? Ou seja, gente da classe alta, classe média, classe baixa, baixa renda, enfim, para saber o que é mais importante, o preço ou a qualidade do produto. A pesquisa chegou à conclusão de que preço é muito importante nesse momento.
É isso mesmo.
Obrigado, Anderson Mendanha. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Na próxima semana a gente vem com mais Tribuna do Consumidor. Bom dia, Mendanha.
Até a próxima, pessoal.
Valeu.